Amém. Uma boa noite. Deus abençoe a igreja. Aqui está nossos amigos aí, amigos da família, do Erickson e da Danusa, né, que com certeza vieram para prestigiarem os seus noivados. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem tem? Amém. Capítulo 13, Deuteronômio, versículo 1 até 5. Eu mesmo vou ler. Tem microfone aí, filha?
Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-os, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus. Para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti.
Amém. Ei. O mandamento de Deus, o maior deles, segundo as Escrituras, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E esses dias nós temos falado, a igreja tem ouvido falar sobre a importância de se edificar a igreja, ou melhor, a igreja não existe se não estiver edificada sobre o fundamento que a sustenta. Se a igreja não estiver, ela praticamente não existe. Se não estiver edificada sobre o fundamento que suporta, que é capaz de guardá-la, sustentá-la, né? E este fundamento, o principal deles, é Cristo. Depois, os apóstolos, né? E tem muitos outros fundamentos. Nós temos uma sequência que é colocada: apóstolos, um deles foi Jesus, foi apóstolo também, foi Senhor. Deus o colocou acima de tudo, todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então, na terra, o maior nome que tem na igreja é apóstolo. Jesus foi apóstolo, foi profeta. Lá em Atos diz que quem não ouvisse aquele profeta. Foi o menor também de todos, foi o mais simples servidor. E a igreja está edificada em cima desses princípios, desses fundamentos, dessa base, sob pena dela não existir. E foi falado também, tem sido falado também, que individualmente eu sou a igreja e coletivamente nós somos a igreja. Então, individualmente, a pessoa tem que entender que ela é a igreja. Então, ela tem que estar edificada em cima desses princípios. Se ela não tiver, ela cai ela não vai fazer parte da igreja, porque a igreja será constituída por todas as pessoas que foram edificadas. Então Deus edifica individualmente cada um para edificar coletivamente a igreja. Um dia, quando os filhos de Deus se manifestarem, um dia, quando a igreja se manifestar, porque até então ninguém sabe exatamente a igreja, quem é a igreja. Hoje, muita gente, muitos nomes, né? Muitos povos querem e se acham participantes da igreja. Mas a igreja mesmo só será ali revelada, manifesta, ali no dia da volta de Cristo. E todo nós pelejamos hoje para que naquele dia nós façamos parte dela. Hoje a gente esforça, faz tudo, peleja, né? Paulo diz, peleja, boa peleja, corre a carreira que nos está sendo proposta, para que naquele dia nós façamos parte da igreja. Quando ela se manifestar, eu quero estar no meio. Eu quero fazer parte daquela igreja. No dia que ela se manifestar, eu quero participar daquele povo ali. Amém? Eu quero estar entre os eleitos. Eu quero estar entre os escolhidos. Eu quero estar entre os chamados. Quem não quer? Claro que nós queremos. Todo mundo quer. Mas, gente, se nós não formos edificados, se nós não estivermos atentos a essas coisas, palavras, mandamentos que o Senhor deixou, a nossa vida está sendo edificada em outro lugar, não está sendo edificada sobre esta pedra, sobre esses princípios que é Cristo. Amém? Um deles, então a gente vai sempre dar essa introdução, durante os próximos 3 anos, 4 anos, falando sobre isso. E nós vamos dar sempre essa introdução, para a igreja não esquecer, e falando alguns dos princípios, né? Alguns dos mandamentos de Deus. Um deles é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil? Não é, é muito difícil, é extremamente difícil amar a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil. Aqui nós lemos, vocês vão observar, diz assim, com relação, observe a importância e a severidade, né, com que Deus nos alerta a respeito do ser fiel a Deus, do amar a Deus. Então, assim, se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses. Deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los. Então, o que está dizendo aqui? Imaginem uma pessoa, um profeta, alguém que chegue e faça algum prodígio. Algum prodígio. Pare o vento. Mande o vento parar. Né? Transforma a água em vinho. Levanta o morto. Fez um prodígio. fez um sinal tremendo, fez um grande sinal. Está certo? Parou o vento. Né? Deu ordem ao morto e o morto levantou. Fez um prodígio. Mas se essa pessoa que fez esse prodígio, se essa pessoa que fez esse sinal afastar você de Deus, ou seja, afastar você de Jesus Cristo, afastar você do Senhor, que é Ele, que é Jesus Cristo. A palavra está dizendo a nós aqui que fique com Jesus. Amém? E não dê ouvido a essa pessoa que fez o sinal, que fez o prodígio. Tamanha é a nossa responsabilidade em relação a isso, ao amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. E acontece que qualquer sinalzinho, qualquer coisinha, qualquer coisa serve para nós mudarmos de direção. Qualquer coisa serve para a gente tomar outro rumo. E ele diz aqui mais, que esse, no versículo 5, ele diz assim, ó, e aquele profeta, ou aquele sonhador, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. Aquela pessoa morrerá. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas muita gente tem feito isso aí, a gente não vê morrer. Muitas pessoas têm feito isso, têm desviado pessoas de Deus, e não tem acontecido nada, ele não morre. Então a palavra estaria falhando. Morre, a pessoa morre. Jesus disse, crê em mim para que vivas. Quem crê em mim passou da morte para a vida. Você vive. Ele disse mais, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então ele considera aquele que crê nele vivo, e aquele que não crê, morto. Então aquela pessoa, aquele profeta, morreu para Deus. Aquela pessoa morreu para Deus. E ele desviou. Ele desviou a pessoa, desviou o povo. Ele morreu. Ele não vive. Ele é como os outros que morreram, que estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. E você vai perceber que aquela vida daquela pessoa, ela vai cada vez mais distanciando de Deus. Ela vai distanciar de Deus. Ela morreu. Ela vai distanciar de Deus. Ela presta atenção, você vai observar isso. Ela não vai mais ter vida. Né? Ele disse que venha a mim para que tenhas vida, para que você tenha uma vida, vida e não morte. E você vai observar aquele que desvia alguém de Deus, aquele que desvia alguém que estava com Deus, morre. Amém, gente? Isso é muito sério. É muito sério. Ele apaga para Deus. Ele desaparece para Deus. Deus é como se ele fosse riscado do mapa. Tivesse o seu nome excluído. Amém? Se você tiver que sair da presença de Deus, se você tiver que negar a Deus, que o faça sozinho. Se você tiver que virar as costas para Deus, que o faça só. Que não induza ninguém a se afastar de Deus. Amém? É sério isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E como que isso se dá? Como é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Como é que nós podemos provar que nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Uma das coisas seria Jesus quando chamou Pedro e disse para Pedro assim, Pedro, você me ama? Eu pergunto antes, Jesus Cristo é o seu Deus? Né? Jesus, você entende que Jesus Cristo é o seu Senhor? Ele é o seu Deus? Ou não? Ou você tem um outro Deus? E tem Jesus Cristo como alguém paralelo, alguém intermediário, alguém que não é o Senhor? Pois, para mim, Ele é o Senhor. E não há, para mim, não há outro Senhor, não. Ele é o único Senhor. E só o Senhor é Deus. E ele, quando chamou Pedro, ele chamou Pedro e disse assim para Pedro: você me ama, Pedro? Você me ama? Você, então, seria dizer assim: Pedro, você ama Deus? Amém? Você me ama, Pedro? Então seria dizer: você ama a Deus, Pedro? Amém? Então, apascenta as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Então, quem ama a Deus? Quem ama realmente a Deus? Dá uma prova, um testemunho de que realmente faz isso quando ele cuida da igreja, quando ele apascenta a igreja, quando ele não é apenas um mero frequentador, não é apenas uma pessoa que visita, mas é uma pessoa que cuida, uma pessoa que ama a Deus. Então ele ninguém está só no rebanho, ninguém está só no rebanho, ele está sempre ao lado de alguém, de ovelhas, de pessoas. Então você vai mostrar, vai provar que você ama a Deus cuidando, apacentando aquela pessoa que está perto de você, aquela pessoa que convive com você. Você está cuidando daquela pessoa, você está cuidando do rebanho, amém? Você está ali, né? Olha, não faz isso, não faz aquilo. Ó, a reunião está na hora. Ó, né? Uns apacentam os outros, uns cuidam dos outros por amor a Deus, por causa de Deus. Então é o princípio do corpo, né? É o princípio do corpo, não é assim? O princípio do corpo. Nós temos aqui um corpo. Então, a cabeça, o tronco e os membros do corpo. Se alguma coisa adoece nesse corpo, todo o corpo participa da dor, participa da dificuldade que o corpo está vivendo. Então isso é sinal de que uma célula, né, acaba sendo responsável ou coopera com as células que estão próximas. Porque se alguma coisa nesse corpo aqui adoece, né, seja lá naquela extremidade, isso vai refletir em todo o corpo. Amém, gente? É o princípio do corpo, o princípio da árvore, não é assim? Que tem um tronco de onde provém a seiva, o alimento para os demais galhos. Mas todos os galhos estão interligados entre si. Todos os galhos, né, estão ali, ó, suportando outros galhos. e dando oportunidade para que cresçam, para que, né, tenham também a sua oportunidade. Esse é um fundamento importante. Amar a Deus como Jesus amou, como Pedro amou, né? Como eles amaram, como eles tinham. Se você não tiver isso, eu disse ainda mais, né? E o próximo, como a ti mesmo. Alguém ainda pergunta, Senhor, quem é o próximo? Aquele que está mais perto de você, ou que estiver mais perto de você. Agora, se você não tem ninguém próximo, se você não tem, será possível que você não tenha ninguém perto de você? Amém, gente? Amém? Então, assim é que eu vou mostrar para Deus que eu amo. Assim que eu vou mostrar para Deus que eu quero. Né? Porque Ele morreu, Ele deu a vida dEle por esse corpo. Ele amou até o último suspiro esse corpo, para ter esse corpo. E nós aqui estamos sendo convidados por Deus para participar desse corpo. Nós somos convidados por Deus para participar desse corpo. Agora, se a cabeça do corpo ama, e o corpo não, também não vai amar? Se a cabeça deu a vida pela igreja, e o corpo também não vai ter? Não é? Se o tronco é bom, a árvore não é boa? Amém, gente? Então, realmente eu tenho me preocupado muito com essas coisas, sabe? Assim, com o cumprimento da palavra. Como o mundo tem ficado difícil, como o mundo tem se tornado difícil, como está se distanciando o povo de Deus. Como o povo está se distanciando de Deus. Por quê? Jesus disse assim: por causa da iniquidade, da facilidade das coisas, por causa, né, dos cuidados do mundo, que com certeza aumentariam e têm se aumentado, exatamente isso acabaria se esfriando, que é o amor. E nós, se nós não amamos a Deus, dificilmente nós vamos poder amar as pessoas que estão próximas. Nós vamos ter como amar a igreja. É preciso amar a Deus primeiro, é preciso buscar a Deus, é preciso se empenhar por Deus. Eu vejo isso nas mínimas coisas, né? Porque é interessante que quando uma doença, quando um câncer pega aqui no corpo, às vezes ele começa num cantinho desse aqui. E ele vai até destruir todo o corpo, até ele derrubar todo o corpo. Um câncer, ele começa aqui escondido em algum lugar no corpo. O câncer. Paulo, nós falamos hoje câncer, porque Paulo não conhecia câncer. Mas Paulo conhecia uma outra doença terrível. Na época, era uma doença, hoje ainda assim é uma doença terrível, mas naquela época muito mais, que era a gangrena. É uma doença, uma enfermidade que, para a época, era a mais terrível. Então ele disse que como a gangrena, que acaba destruindo tudo. Assim, hoje nós conhecemos o câncer como uma doença terrível, terrível,
E assim como ele alertava a respeito da gangrena, é bom a gente alertar a respeito hoje desse câncer, de alguma coisa que surge no corpo, que surge no meio e que vai fazendo isso. Eu queria que você vigiasse, eu queria que você tivesse muito cuidado, porque às vezes bem perto de você tem alguém cancerígeno. Eu queria que você prestasse bem atenção, alguém que está afastando você de Deus. Alguém que está tirando você de Deus. Amém? Muito cuidado. Aqui no versículo, no versículo 10, eu não preciso de ler tudo, mas lá embaixo, no versículo 10 diz assim, e o apedrejarás até que morra, pois procurou apartar-te do Senhor teu Deus. O versículo 10 diz assim, e o apedrejarás até que morra, pois procurou apartar-te do Senhor teu Deus. Amém? Então, aqui, eu estou falando alguma coisa da lei. É claro, nós não vamos jogar pedra na pessoa. Mas, nós não vamos atirar pedra literalmente. Mas, você vai afastar daquela pessoa. Afasta daquela pessoa. Se você não afastar fisicamente, afasta do seu coração. Se você não afastar literalmente, como às vezes não é possível, afasta o seu coração daquela pessoa. Por quê? Porque ela tentou ou ela está tentando tirar você de Deus, afastar você de Deus. Amém? Preste atenção, preste atenção. É muito perigoso, terrivelmente isso. Pode ser uma pessoa, pode ser um comércio, pode ser um emprego, pode ser um amor, entre aspas. Pode ser alguma coisa, uma amizade. Alguma coisa que está afastando você de Deus. Distanciando vocês. Vocês concordam comigo, gente? Amém? Alguma coisa está distanciando vocês de Deus. Amém, gente? Pode ser um namorado, um time de futebol, uma fita de vídeo. Espera aí, vamos tomar banho, está na hora de ir para a reunião, vamos arrumar, olha... Nós temos que ir para a reunião, peraí, nós estamos assistindo um troço aqui. Peraí. Não, olha, vamos, olha, não, peraí. Aí depois que você já está tudo prontinho, que você está saindo, aí a pessoa vai tomar banho. Espera aí, tá, etc, etc. Um pouquinho. E a gente acostuma. Acostuma. Você acostuma. Então, primeiro isso. Depois disso, depois mais aquilo, depois disso assim, se sobrar um tempo, eu o dedico a Deus. Amém? Se sobrar uma hora, eu separo essa hora para Deus. Primeiro isso, primeiro aquilo. Mas ele lá diz, sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu marquei uma hora com Deus. Amém? Eu marquei uma hora para Deus e eu quero oferecer esse sacrifício inteirinho. Eu quero oferecer um sacrifício perfeito. Eu não quero levar para Deus um animal sem perna, sem orelha. Eu não quero levar para Deus um animal cheio de mancha. manchado. O sacrifício que era levado para Deus tinha que ser um sacrifício perfeito. O melhor que se tinha do rebanho, cuidado, não podia ser um animal manco, não podia ser um animal troncho. Tinha que ser um animal perfeito. O sacrifício que Deus oferece, que nós oferecemos a Deus, não pode ser assim pelas metades. Não pode ser um sacrifício assim. Amém? Vocês concordam? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ter cuidado. Porque Deus nos prova para saber se nós realmente o amamos. Deus nos prova para ver se realmente nós o amamos. Capítulo 13, versículo 3, ainda, assim, ó. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Amém? Então, gente, queridos irmãos, vigiar e orar. Vigiar sempre, orar sempre, para que nós não viremos as costas para Deus, para que a gente não faça as coisas pela metade, para que a gente não despreze a Deus. A Bíblia diz assim, Deus, a gente não pode amar dois senhores. Não tem possibilidade. Não existe possibilidade. Amar a Deus e o mundo. Amar a Deus e outra coisa. Ou você ama Deus, ou você ama outra coisa. Como não tem como, Deus está falando, não tem como amar dois senhores. Ou você ama um e despreza o outro, ou eu amo o outro e desprezo um. Eu amo os dois senhores. Não ama, não. Você despreza um. Você vai desprezar um. Então é hora da gente. É hora. Da gente saber, de nós sabermos quem é que nós realmente amamos. É hora de nós fazermos aliança com Deus e dizer, Senhor, é a Ti que eu sirvo, é o Senhor que eu sou, né? Eu a noiva, eu que eu sou a noiva, Senhor. É a Ti que eu amo, é a Ti, Senhor, amém? As outras coisas são secundárias para mim. Eu amo sobre todas as coisas. As outras coisas não têm o amor que eu tenho por Ti. As outras coisas não têm o amor que eu tenho por Ti. Amém? Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? Salva-me. Aí você vai fazer aquela oração. Salva-me, me salva, né? Dos pecados. Senhor, me salva das outras coisas que tem roubado, às vezes, o meu amor por Ti. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa, Senhor, eu ser iludido, enganado, né? Não deixa que isso ocorra comigo. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Me dá força, me dá entendimento, me dá sabedoria. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não deixa o meu amor por Ti acabar, apagar, diminuir. Não quero nem que diminua. Quero que eu ame o Senhor realmente. Né? Quando Deus provava Abraão, quando Deus pegava Abraão ali e disse a Abraão, né, pega o seu filho e oferece para mim. Abraão ia oferecer um sacrifício. Oferece esse menino para mim. Amém, gente? E Abraão vai ali oferecer a Deus o seu único filho. Amém? Deus não tem pedido de nós tanto. Deus não tem nos provado tanto, porque Ele não prova a gente além daquilo que a gente é capaz de fazer. Claro que Ele não nos provaria dessa forma, porque seríamos reprovados, né? Mas naquilo que Deus tem te provado, pede a Deus para ser aprovado. Amém? Não seja como aquele que trocou Deus por um prato de comida. De repente você troca Deus por um amigo. O amigo está comendo você com uma gangrena. E você está trocando Deus. Amém? Às vezes a namorada, às vezes o trabalho, às vezes alguma coisa está te trocando, alguma coisa está ficando no lugar de Deus. Então isso é uma idolatria. Porque tudo aquilo que fica no lugar de Deus passa a ser uma idolatria. Idolatria não é só ficar ali olhando para a imagem. Não. Hoje a igreja evangélica é mais idólatra do que a católica. Porque a católica fica lá diante da imagem, mas não é só a imagem que é a idolatria. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que separa você de Deus. Que você ama, que você é apaixonado pelo seu trabalho, você é apaixonado pela sua coisa, você é apaixonado pelo seu cavalo, pelo seu boi, pelo seu carro, né, pelo seu estudo, pela sua faculdade, pelas suas coisas e etc. Isso é idolatria. Ame as coisas, mas ame a Deus sobre todas as coisas. Olha, dá prova, como Deus ficaria satisfeito, feliz. Amém? Como o noivo fica feliz com a noiva, quando a noiva diz, eu não posso. O meu noivo me chamou, o meu noivo está aqui. O meu noivo me quer. Eu não vou fazer isso, o meu noivo está lá me esperando. Amém? Eu vou correr para o braço do meu noivo. Amém? A igreja que faz tudo, tudo, tudo para depois correr para Deus. Ela não sabe quem ela ama. Ela não sabe quem é o seu amor. Ela não sabe quem é o seu Deus. Amém, gente? Amém? E olha, se nós não lutarmos, se nós não fizermos esforço, porque isso se alcança, como? Com esforço. Porque aquele que quer roubar de você, está fazendo esforço. Aquele que quer tirar você de Deus está fazendo esforço e você às vezes não percebe. Ele está se esforçando para tirar você de Deus. Para arrancar você de Deus. Esforça. Esforça para ficar com Deus. O Senhor me dá força, meu Deus. Renova a minha força. Eu sinto que eu estou me distanciando. Eu sinto que eu estou me distanciando. Senhor, tem misericórdia, vista de pano de saco e cinza. Amém? Pede a Deus, Senhor, não pode, isso não pode ocorrer. Amém, Osmar? Vocês concordam comigo? Entra em jejum, faz jejum, sabe, faz alguma coisa. Amém? Faz alguma coisa. Naquele tempo, eles vestiam de pano de saco e se enrolavam na cinza, porque a cinza pinicava o corpo e eles ficavam incomodados com aquela cinza para não esquecer que tinha que fazer aquilo. Amém? Para não esquecer que tinha que fazer aquilo. Porque às vezes a gente fala e esquece. Eu não posso me afastar de Deus. Amém? Deus me tirou de tantas coisas, Deus me afastou disso, Deus me afastou daquilo, Deus me salvou, me deu uma vida que eu agradeço a Deus, Deus me deu uma vida tremenda, eu não posso me afastar de Deus, amém? Eu não posso sair daqui. e alguma coisa está me tirando daqui. Alguma coisa está me arrancando daqui. Alguma coisa está me distanciando de Deus. Amém, meus irmãos? Depois, outro dia, a gente continua falando, outra hora, falando sobre esse assunto. Eu creio que você tem que realmente, nós temos que repensar, nós temos que nos cuidar. O mundo hoje ilude com muita facilidade e faz isso. Eu já vi igreja esfriar totalmente. Eu já vi igreja distanciar de Deus totalmente. A história, ela está cheia de exemplos. Amém. O povo morto, frio, sem Deus, que anda em seus próprios caminhos, que fazem as suas próprias vontades. Quando eu ando nos meus caminhos, quando eu faço as minhas vontades, é porque Deus já foi. Quando eu estou andando em meus próprios caminhos, quando eu faço a minha vontade, Deus já era. Amém? Deus já não é mais o meu Senhor. Ele não é o meu Senhor. O Deus desse século tomou o lugar dele. Os cuidados do mundo, a riqueza, alguém tomou o lugar dele. Alguma coisa tomou o lugar dele. Amém? E por detrás dessa coisa está Satanás. Está o diabo. Alguma coisa, alguém, pode ser alguém, pode ser alguma coisa, tomou o lugar dele. Alguma doutrina, algum negócio, tomou o lugar dele na sua vida. E por detrás disso está a eficácia de Satanás. Amém? Aquilo foi apenas um instrumento, um pretexto usado pelo diabo para tirar você. Amém? Amém? Pode ser um amigo. Pode ser alguém que comia com você o pão. Amém, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém.
Amém, eu concordo. E é interessante esse detalhe, né? Como foi falado no começo da reunião, quando Deus alerta que, né, se um profeta ou sonhador de sonhos, achei isso tão interessante, porque assim, por maior que seja o prodígio, por maior que seja o acontecimento, o sinal que está sendo feito, se aquilo nos afastar de Deus, não pode ser Deus, né? Não pode ser Deus. Então a gente imagina, tem tantas coisas, igual você falou, idolatria não é só uma imagem. Tem muitas coisas que nos afastam de Deus. Então se aquilo que está afastando a gente de Deus, por melhor que possa parecer, não pode ser uma coisa de Deus, é alguma coisa colocada pelo inimigo. Mas eu concordo com o senhor, é muito difícil hoje amar a Deus sobre todas as coisas. É muito difícil porque tem tanta coisa, tem trabalho, tem família, tem amigos. E é difícil, eu estou me imaginando aqui como nós vamos fazer para poder ser capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu concordo que é preciso isso acontecer, é um mandamento de Deus, é o principal mandamento. Tanto é que ele falou que toda lei se cumpre nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Então é algo muito importante, mas é muito difícil. Mas eu creio que Deus vai falar mais sobre esse assunto, é preciso isso mesmo. Interessante também um detalhe, né? Não se pode amar, não se pode servir a dois senhores. E pelo menos assim, eu sinto quando eu estou... É como se fosse um relacionamento mesmo, entre o noivo e a noiva, né? A gente percebe quando o relacionamento não está muito bom. Não precisa fazer muita coisa, você percebe que está afastando, parece que Deus já não fala, você já não tem mais aquele prazer de orar, E aos poucos a gente vai perdendo. Se não tomar cuidado, troca. Não tem como servir a dois. Ou a gente põe Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo, ou vice-versa. Não tem como.
Amém. Aline, você concorda que qualquer coisa que distancie você de Deus acaba tomando o lugar de Deus na sua vida?
Com certeza, né? E como eu estava falando, tudo hoje em dia parece que contribui, né, para nos afastar de Deus, porque são tantas ilusões, tantas ofertas que a gente vê, que quando a gente percebe, a gente já está dando mais atenção para aquilo, gastando mais o nosso tempo com aquilo, quando nós deveríamos ter um compromisso, em primeiro lugar, com Deus, né, que é sobre todas as coisas. Não que não devemos fazer as outras coisas, porque viver aqui sem fazer as outras coisas é impossível. Mas, acima de tudo, Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Então, achei importante também quando o Senhor falou que quando a nossa vontade está prevalecendo, quando a gente está andando nos nossos caminhos, já é um sinal que a gente tem que estar alertando, que já não é Deus mais que está sendo o nosso Senhor, né? Muito importante a gente estar alerta, vigiando, atento a tudo isso.
Amém. Então, é bom a gente às vezes ouvir a pessoa, saber da pessoa o que, é que ela está sentindo, o que, é que ela está pensando, porque a gente vai avaliar, né? Nós vamos avaliar o que é que passa nesse momento, nesse exato momento aí no seu coração. O que é que realmente passa no seu coração? Amém? Nesse exato momento. Tendo ouvido o que ouviu.
Amém. É interessante você perguntar o que é que passa. O que passa nesse exato momento no meu coração é pensar o quanto eu tenho andado nos meus próprios caminhos, o quanto eu tenho feito só o que a minha vontade, sabe? E o quanto essa reunião falou comigo nesse sentido. Eu lembro que eu não estava na reunião, mas eu ouvi um CD que o senhor falava que tinha um senhor que gostava que o senhor fosse lá, lesse deixasse o livro e tal. Aí o senhor foi, deixou o livro, ele não estava. Quando o senhor voltou, ele nem tinha lido ainda o livro. E o senhor voltou e falou com ele disse que Deus estava abençoando demais ele, que estava trabalhando muito e tal, e não sei o quê. Até o senhor brincou, a única coisa extraordinária que ele tinha feito era separado da esposa. Ou seja, Não tem como ser Deus que está com a pessoa se tirou o contato dele com Deus, se tirou a comunhão dele com Deus. Não é de Deus aquilo, né? Então a gente, eu falo de mim, às vezes eu buscava muito mais a Deus e a gente fica preocupado correndo atrás dos meus ídolos, né, das minhas coisas que tem me afastado de Deus. E sem dúvida, Deus falou demais comigo nesse sentido.
Amém. Então, resumindo, né, a gente entende que realmente, como nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Em outro lugar, a Bíblia diz assim: haverá fé quando eu voltar, né? Como nos dias de Noé, quantas pessoas estavam na arca? Muito pouco. Será que quantos estarão crendo nos últimos dias, com tanta coisa aí para nos separar de Deus? A visão que o irmão teve aqui, ele passou para mim aqui, ele diz assim, esse irmãozinho aqui, ele já chegava Rossini, chegava com algumas latas de tinta branca e pedia para algumas pessoas pintassem as paredes do salão. Pelo lado de fora, havia algumas pessoas jogando bola no campo. Aí o Rocinho chamava as pessoas que jogavam bola e este dizia: espere terminar o jogo. E quando o Rocinho começou a pintar a parede, havia alguns nomes já pintados, como é que é? Alguns nomes pintados nas paredes. Algumas pessoas também começou a pintar os seus nomes. Chegou um homem de preto e colocava prazer, colocava prazer nas pessoas que estavam jogando bola no campo, porque as pessoas amassem cada vez mais aquilo que estava fazendo. Os nomes escritos de irmãos que jogavam bola, começavam a nascer árvores secas e grudavam nas paredes. Vinham cobras, isso? Vinham cobras e ficavam nas paredes secas. Amém. É uma visão aqui, ele teve agora, que confirma exatamente a palavra. É importante a ser ter isso, confirmando a palavra. Deus está dizendo aqui realmente isso. Isso é verdade. A gente coloca o amor em nomes. Então você vai pintar a parede, em vez de você pintá-la de branco, você vai escrever o nome daquele que você ama, daquele que você está ligado, daquele que você tem prazer, né? E não é só nomes, também coisas como futebol, realmente, né? Olha, é um negócio danado. Aí Deus colocou aqui futebol, nomes, etc. Mas quantas outras coisas não existem? Coisa que a gente, peraí, eu vou fazer isso primeiro, depois, aí sai correndo, fazendo as coisas, correndo, para poder sobrar ali aquele tempo, sobrar aquele tempo para Deus. Amém? Então pensa, não tem problema não, eu só quero que você pense. A minha obrigação aqui é falar, a minha obrigação é lançar a rede, a minha obrigação é jogar a semente. O campo somos nós. E a palavra chegou e você analisa, você pensa. Você mesmo analisa, você pensa. Está aí a visão mostrando. Deus quer que pinta de branco, ou seja, Deus quer que a nossa vida seja limpa, alva como a neve. Amém? O branco simboliza a justiça de Deus. Vamos pensar, vamos guardar bem, né? Nós estamos aqui hoje para celebrar, abençoar o noivado do Erickson e da Danusa. Até eu gostaria que os dois viessem aqui, né? Nós estamos aqui para abençoar esse noivado. Mas até hoje já conversei com eles e já pedi a eles que amassem uns aos outros bastante mesmo, foi, Danusa? Vocês, eu quero que vocês amem realmente um ao outro, viu? Porque se não tiver isso, pega aqui, por favor, filho. Ele para eles, vocês vão amar realmente um ao outro. Precisa muito, muito mesmo. Mas que vocês amem a Deus, sobretudo. Amém? Já expliquei para vocês hoje. Amém? Começa a desandar tudo se Deus começar a ficar distante. Se você perceber que que o Hélio está se afastando de Deus, é aquilo que nós já conversamos, né? E o Hélio também, a mesma coisa. Não deixa que o inimigo tome o lugar de Deus na vida de vocês. Nada. Coisa nenhuma. Porque o inimigo vai querer entrar através de você ou através dela. Ele quer um buraco para entrar na sua casa. E vocês vão fechar tudo que é possibilidade do inimigo entrar lá. Pode ser através do dinheiro, pode ser através da fama, pode ser através da riqueza, pode ser através de qualquer coisa. Já disse para vocês, nada pode intrometer ali para permitir que o lugar de Deus na vida de vocês seja tomado. Amém? Concordam? Porque vocês só serão depois uma só carne se, como eu disse para vocês, se vocês se casarem. Foi? Vocês só serão uma só carne se vocês se casarem. E o que, que é isso, se casar? O que, que significa isso? Dando luz a sal, né? Como é que é, Dandu?
Ter comunhão, né? Um concordar com a vontade do outro.
Quando que duas coisas se casam?
Quando dá certo, encaixa.
Amém? Amém. É, ué. Aleluia. Amém, né? Então, deu certo. Então, pronto. Se casaram. Por quê? Porque deu certo. Deu certinho. Ela ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Está certo. Vamos, vamos. Corre, corre. Por quê? Porque ela quer. E ele quer também. Vamos orar? Vamos. Vamos ler? Vamos, né? Olha isso aqui, você viu a palavra? Vamos comentar a palavra? Vamos. Pronto. Ama Deus sobre todas as coisas, quer fazer tudo para agradar a Deus. Agora, quando não é desse jeito? Não dá certo. E se não dá certo, pode se casar?
De jeito nenhum, complica mais.
Casar significa... dá certo. Isso casou com isso. Isso se casou com isso. Porque deu certo. Isso não casa com isso, né? Você põe uma camisa e você fica procurando uma calça que combina. Tá certo? Que casa com aquilo, né? Tem que, isso tem que ocorrer na vida de vocês, amém? Né? Então nós vamos abençoar este casamento. Eles estão achando que dá certo. Eles acham que dá certo. Já tem um tempinho que eles estão aí. E eles acham que isso dá certo. Né? Eu até já falei para eles, gosto muito deles, né? Aprecio muito o relacionamento deles. É, já tem algum tempo, bom demais. Até eles têm uma palavra de Deus, por sinal, até muito bonita. Então, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para que haja aí um casamento.
Casamento,
né? E é isso que eles querem. Agora, eles estão aqui diante da igreja, diante de Deus, para pedir, Deus, a bênção. Senhor, o Senhor abençoa, nós estamos aqui oficializando a nossa intenção. Nós estamos aqui oficializando, diante de Deus e diante da igreja, a nossa intenção. E vamos ficar um tempo aí, se o Senhor confirmar, nós nos
casaremos.
Casaremos.
Amém, amém? Pronto. Não é bonitinho? Vocês não acham? Amém? Pois é. E daí para frente? Foi para eu, olha, daí para frente, meu filho, agora vocês se cuidam. Daí para frente, vocês vá, enchem lá para o cantinho seu, fecha tudo que é buraco. Amém? E não permita que o inimigo vá desfazer uma coisa tão perfeita, tão bonita, tão gloriosa, que é exatamente o casamento de duas pessoas que dão certo. O casamento de duas pessoas que dão certo. Porque é a coisa mais difícil. Quer ver? Não tem aquele conto lá da Cinderela? Cinderela, né? Não tem? Que o sapato, aquela história do sapato, que sai procurando, né, onde é que encaixava o sapato, né, assim, mais ou menos assim, e ali ela enfiou o pé e deu certo. É muito difícil. Olha como é difícil.
E quando acha, tem que segurar. Quando acha, tem que segurar. Tem que grudar. Mas se não dá certo, se botou o pé, começou a doer, tira logo. Não dá certo. E aquilo que não dá certo, não vai dar certo nunca. Nunca. Porque não se casam. Amém? Não se casam. Então é preciso que a gente peça a Deus. Porque o que eu mais me preocupo não é tanto com o casamento, é com a... o que possa ocorrer depois, com a entrada, vamos dizer assim, a obra que vai desfazer isso. Entendeu, Erickson? É, Elderson. Elderson, né? Emerson. Emerson. Eberson. Não acertei nenhum. Amém? Não é assim? Porque, concorda lá? Tem dado certo lá para o seu lado? Tem. Adivinha que eu diga, né? Então, graças a Deus por vocês. Eu queria pedir o... O vô Daniel, não é assim? É vô? Então, é o vô. Dá uma chegadinha aqui para dar uma empurrada. Né? Os pais poderiam também. Mas é, olha, é tão bom. Concorda, o pastor Daniel? É tão bom quando...
Quando tudo dá certo, né? É muito importante. Louvado seja Deus. É isso que a gente quer que aconteça com todas as pessoas, né? Estou feliz por esse momento de ver o meu neto, né, querendo se casar e noivando hoje. Para mim é uma alegria muito grande, porque na verdade é tudo o que eu quero, é ver todos os meus netos casar assim como eu casei. Se eu for falar um pouquinho, vocês vão até rir acerca do meu casamento, né? Nesse tempo eu não conhecia ainda Deus, na verdade via falar, não tinha comunhão. Então eu amei minha esposa mais do que tudo, né? Que era minha noiva, mais do que Deus, mais do que tudo, né? Porque na realidade eu cheguei até levar ela da casa do pai, porque o pai não quis me dar, né? E foi um movimento muito forte. Mas graças a Deus, irmão, a gente, viu, Erickson, a gente, quando assume uma responsabilidade de casamento, a gente tem que ser homem, né? Tem que ser homem, tem que ser honesto, tem que fazer aquilo que um pai de família ou marido pode fazer para a mulher. Eu sempre tive esse cuidado. E eu aconselho a todo mundo, tenha esse cuidado, porque aí, na verdade, vai ser a verdadeira felicidade. Porque a felicidade de um casal não é quando tem muito dinheiro, não é quando tem carro bom, é quando tem realmente amor uns para com os outros. Porque essa é a verdadeira felicidade. E eu creio que o Erickson está com 5 anos que namora, né? Já conhece bem, já se conhece muito bem, né? E ele é bem caladinho, né, pastor? Parece que é humilde, né? Louvado seja Deus. E o que eu tenho percebido nele é isso, né? Não é porque é o meu neto, não, mas é porque, na verdade, a gente fica pesquisando as pessoas como eles são. Eu creio que tudo dá certo. A moça é uma pessoa sincera e a gente vê que existe um amor entre eles. E hoje eu quero dizer para vocês, isso é o início muito importante Porque aqui está o começo, podemos até dizer assim, de uma nova aliança. E essa nova aliança, né, essa nova aliança é concordada por Deus. Deus sempre fez com o homem uma aliança. Quando o jovem e a jovem procuram um rapaz para casar, estão fazendo uma aliança, eles dois. E essa aliança é para que vocês vivam de acordo. Um acordo muito sincero, muito importante. Concordar um com o outro, tudo aquilo, né, que vão fazer. Porque é assim que Deus quer. Então, são essas minhas palavras. E que Deus possa abençoar. Que esse noivado de hoje fique de lembrança. E vocês nunca esqueçam desse momento a qual está aqui, perante tantas testemunhas, né, nesse lugar, para vocês dois iniciar essa aliança hoje. E isso é para a glória de Deus e para a felicidade de vocês. Amém? Deus possa abençoar. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade. Que Deus ajude a cada um, né? E que faça como eu, né? Eu, graças a Deus, isso eu posso provar para o meu casamento. Eu fiz uma aliança, mas foi completa, né? Tá só com 55 anos, mas que eu fiz essa aliança. E graças a Deus ninguém quebrou ainda, né? Fui muito feliz, criei os filhos, criei neto, já tem bisneto e tá tudo legal com nós. Em nome de Jesus.
Amém. Tá tudo bom lá nessa. Amém. Vamos agora, vamos fazer o seguinte, nós ouvimos uma palavra. Deus falou conosco sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Deus falou conosco o seguinte, que não tem como. Afastou de Deus é porque outro se colocou no lugar dele. Aí não tem possibilidade de dar certo. Às vezes as coisas vão com o andar da carruagem. Mas, ora, qualquer que seja a hora, pode acontecer o desastre. É, quantos casamentos, quantas vidas, quantas pessoas aí depois de tanto tempo, quando você menos espera, vem o problema. Nós não podemos andar por sorte. Nós temos que andar com a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que só, né, só Deus pode conservar o casal sempre unido um ao outro. Às vezes, fisicamente estão juntos, mas pode estar separados. Nós não queremos isso para vocês. Queremos que vocês estejam espiritualmente, fisicamente, de toda forma, bem juntos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, pensando na palavra. Aí, o instrumento poderia fazer um fundo aí. Amém, Senhor. Nós queremos aproveitar a oportunidade, tudo aquilo que o Senhor nos falou, pedir ao Senhor que não seja por nós, não seja através de nós, que o corpo venha adoecer. Não seja através de nós que o inimigo encontre lugar para arrancar da árvore galhos preciosos, galhos que já se firmavam, galhos que já se contava como seguro. Não seja através de nós, não seja através dos nossos relacionamentos, que o inimigo venha encontrar lugar para distanciar quem quer que seja de Deus. Pedimos pelo contrário, que o Senhor nos una, nos faça realmente participantes como a noiva de tudo que o noivo nos dirigir como cabeça que o Senhor é para nós. Guia, governa, dirija, ensina o caminho que nós temos que andar. E é dessa forma que nós queremos desejar a esse casal que se propõe diante da igreja, diante do Senhor, este relacionamento. Esperam concretizá-lo uma hora, um momento, diante do teu altar, definitivamente, como marido e mulher. Mas que neste momento o Senhor possa selar no céu as alianças, o Senhor possa, Pai, ouvir a nossa oração como um pedido de bênção para eles, para a casa de seus pais, para que entendam a necessidade de estar apoiando esse jovem casal naquilo que ele se propõe diante de Deus, ter a casa de vocês, ter a sua casa só para Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, abençoamos essa proposta de casamento. Abençoamos essa proposta de um dia se constituírem uma casa. Obrigado, Pai, por isso. Nós o agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero as alianças de vocês. Aqui eu gostaria que a mãe, né, pudesse passar as mãos do futuro G, porque o pai aqui, tá, só um minutinho, o pai passasse a mão da futura Nora, né? Nora. E para ele.
Quero dizer, desejar a eles, né, muitas felicidades, e Deus está iluminando o caminho deles.
Amém. Da mesma forma, eu Daz poderia fazer isso. É uma proposta, por isso que não é vocês que estão fazendo. Amém? Os pais estão colocando. Amém? Se tudo der certo, não, Daz?
Queremos apenas, conforme a palavra que foi anunciada aqui hoje, que Deus realmente possa estar entre eles, nada possa atrapalhar esse amor que eles têm um pelo outro, e que Deus possa estar acima de tudo. É isso que eu desejo para eles, para a vida deles.
Amém. Então, as alianças foram colocadas pelos seus pais, assim como uma proposta, tá certo? Eu acho que você ainda não tem o direito de entregar a ela, nem ela para você. Os seus pais colocaram aí nos seus dedos. Parece que foi a primeira vez que foi feito no noivado de Egito, não foi, não? Amém. Por isso que aqui não tem, né? Cada dia as coisas acontecem de um jeito, amém, né? Mas Deus está nos ensinando isso aqui hoje. Então, colocando as suas mãos, vocês vão ficar, amém? Sobre observação, né? Agora, se vocês quiserem dizer alguma coisa um para o outro aí,
vai ficar de anel no dedo e tal. Amém? Já falou. O Eric já tinha pedido, mas pô, eu não quero falar nada. Amém? A Danusa também, por causa dele, também não quer. Amém? Bom, ele não fala, eu também não falo. Né? Mas amém, é um direito que vocês têm. Né? Tá certinho, tá? Né? Amém. Vamos à visão que o menino tem ali.
A minha visão foi que aqui atrás existe uma cachoeira. Aí o senhor tá fazendo com. E a cachoeira aqui que nem um batismo com eles. Um batismo. Aí quando o senhor tirou eles da água, aí o senhor deu uma prancheta. Aí tá escrito assim, responsabilidade para eles. Mas que eu não tava assinando essa prancheta. Aí o senhor pegou na mão dos dois e tirou uma aliança velha e colocou uma nova de ouro. Só.
Bonito, né? Amém? Tá vendo? Olha, sinal que Deus está presente, vendo, assistindo. Deu uma prancheta para cada um dos dois. Uma prancheta de responsabilidade para eles assinarem. Eles vão cumprir aquilo que está lá na prancheta. Amém, filho? Vocês sabem mais ou menos o que é, deve saber. Amém? E Deus tirou uma aliança velha e deu uma aliança nova. Quer dizer, Ele fez com vocês hoje uma nova aliança. Quer dizer, uma coisa mais séria. Uma coisa, a vida de vocês, a responsabilidade aumentou em relação não só a vocês, mas em relação a Deus. Deus fez uma aliança com vocês hoje. Nova. Amém? Amém. E é como se fosse um renovar do batismo. Deus abençoe. E é isso que a gente quer. Fazer as coisas com o Senhor acima de tudo. Deus acima de tudo. Amém? Amém. Eu gostaria, né, que tudo... Depois eles vão estar lá na quadra. Aí as pessoas poderão... Né, eu gostaria que aqui na igreja... Eu acho que fica de bom tamanho os pais e o avô. Né? A avó ficou lá. Ó, a avó e a avó. Chama a avó, ué. A avó, cadê a avó? Hã? Pois é. Cadê os avós da... A avó, para vir aqui dar um abraço. Amém, o avô, a avó. Amém, vó. A coisa mais boa é vó. Ali depois na quadra lá vocês vão ter oportunidade, né, de Deus abençoe o senhor, amém? Deus abençoe a senhora, aleluia. Ah, ó, vai dar um abraço lá no neto, né? Eu pediria a família, né? Eu pediria a família que considerasse a presença de Deus, né? Vocês viram que são duas visões, a visão estava relacionada com o noivado, é sinal que Deus está aqui. Então vamos agradecer a presença de Deus. Olha aí, vocês não ficam orgulhosos de Deus? Vamos agradecer a presença de Deus, né, pastor? É isso? É Daniel. Vamos cantando, cantando. Queria que todo mundo pense, né, fechasse os seus olhos. Senhor, eu amo Jesus. Amém? Se eu não tenho, eu não tenho vivido, eu amo o Senhor. Renova minha fé. Por ti. Renova, Senhor Deus. Assim como o Senhor está fazendo uma nova aliança com esses jovens, faça conosco, Senhor, com a igreja. Renova nossa aliança, nosso amor por ti, Senhor. Né, que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém. Amém, Jesus. Amém. A igreja. Presença de vocês pelo cuidado, pelo carinho que tem, com certeza, pelos seus netos, mas também por nós. É que Deus possa fazer da sua visão, daquilo que Ele nos mostrou, a realidade do futuro dessa casa que está sendo proposta hoje. Bem? Deus abençoe. Da nossa parte, muito obrigado. Amém.
Amém. Eu quero agradecer também o pastor Rocino, que tem cuidado dos meus filhos, dos meus netos. Eu agradeço muito, viu, pastor? Que Deus possa me abençoar. Que você continue com esse amor com meu neto, com meu filho, com minha nora, né? E que eu fico muito feliz porque eu tenho visto, né, meus netos, vendo meu filho, mudança muito grande, comportamento espiritual, né? E que Deus abençoe. Esses meninos são muito dedicados nas coisas de Deus, aí tocando, o Everson, o Elderson. E eu quero que eles tenham também muito prazer, né, em trabalhar na igreja junto com o Senhor, como pastor dessa igreja, e junto com esse rebanho que é tão maravilhoso, esse povo, né? E esse povo são bonitos, não são? Que lugar de gente bonito, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmão. Vamos pedir a Deus para que nós fiquemos mais brilhantes ainda diante da presença do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós amamos, irmão, sem dúvida nenhuma, Ele é a nossa força. Ele tem provado que está conosco. Amém, pastor? Ele tem provado, na verdade, que está comigo, que me ama também. E eu tenho muito prazer, irmão. E eu digo para você, seja firme, constante, inabalável. Não olhe para a dificuldade, não. Olhe todo dia para Jesus, que Ele vai com vocês até o fim do mundo. Grande Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa reunião, Senhor, por essa paz, por esse amor que é tão perfeito, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor da Glória, realizando, Senhor, esse noivado. Que Deus possa abençoar e guardar a sua igreja, Senhor, e guardar o teu povo, guardar, meu Deus, esse jovem, essa jovem, que agora estão fazendo um compromisso mais sério com o Senhor. Eu creio, Pai, que a tua palavra, Senhor, vai permanecer na vida de cada um e na vida dessa igreja. É em nome de Jesus que eu estou te agradecendo, Pai. Fica, Senhor, com este rebanho, guardando, protegendo, orientando e dando a eles grande felicidade e grande paz. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar.
Amém. Então, está encerrado em nome de Jesus. E eu creio que a família aqui tem que fazer o convite, né? Hein?
Saímos aqui, graças a Deus terminamos em paz a nossa reunião e vamos dirigir ao nosso salão e lá será servido um caldo para os irmãos e os convidados. Amém.
Amém. O caldo não foi tirado de nós, não. Vou tirar. Amém. Muito obrigado.